Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Já realizamos aqui sabatina com os candidatos à Prefeitura do Recife, Olinda e, a partir de hoje, Paulista. Como aconteceu através de sorteio previamente, hoje, nosso convidado para ser sabatinado é Antônio Nena Cabral, que nasceu na Mata Sul de Pernambuco no dia 7 de janeiro de 1954. Portanto, tem 66 anos de idade. Estudou no Grupo Escolar Dantas Barreto e concluiu o ensino médio no Colégio José Firmino da Veiga. Cursou a Faculdade Isuda, fazendo administração de empresas, e se especializou em marketing pela Escola Superior de Marketing do Recife. Empresário, comerciante, reconhecido e bem-sucedido, foi vice-presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Paulista, CDL. Exerceu o cargo de vice-prefeito no período de janeiro de 1997 a novembro de 2000, com o falecimento do então prefeito Geraldo Pinho Alves. Ele assumiu o cargo de prefeito por 30 dias. Em 2001, assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente na gestão do então prefeito Antônio Speck. No ano seguinte, se candidata a deputado estadual, sendo mais votado em Paulista. Em 2003, é nomeado secretário de Articulação Política. 2 anos mais tarde, atua como secretário de Transporte, Habitação e Projetos Especiais do município. Em 2012, é candidato a prefeito da cidade. Na última eleição, em 2016, foi proibido de se candidatar a prefeito por forças de articulações políticas. É com ele que, a partir de agora, conversamos nesta sabatina aqui da Rádio Folha FM. Antônio Nena Cabral, bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM.
Bom dia, Jota, bom dia a toda a sua equipe.
Muito bem, estaremos aqui com o Edmar Lira também, lhe fazendo perguntas, participando aqui justamente dessa sabatina. Candidato, como foi previamente pré-estabelecido com a sua assessoria, estaremos colhendo a sua opinião, sua informação, seus projetos, o seu programa de governo com os temas desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, desenvolvimento social, inclusão e acessibilidade, segurança e combate às drogas, saúde pública em pandemia, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária. Candidato Antônio Nena Cabral, por que o senhor está colocando o seu nome à disposição do eleitor aí do Paulista? Por que o senhor quer ser prefeito de Paulista?
Primeiramente, pelo sentimento de gratidão e resgate à cidade. A cidade é um desencontro administrativo, é uma desordem no momento, e a gente tem que ter uma responsabilidade de resgatar essa tão sonhada esperança da moralidade pública, dos alcances sociais. Enfim, uma Paulista que venha voltar a ser cenário de destaque, não só no Estado, mas em todo o Brasil.
Uhum. E antes de começar com os temas específicos, uma pergunta que eu conheço, até porque o senhor participou de várias vezes aí como candidato a prefeito do Paulista, sempre utilizava o nome Nena Cabral e agora está utilizando Antônio Nena Cabral. Por que dessa mudança? É marketing político? É a numerologia? São os astros? Por que, candidato, essa mudança?
Primeiramente, tudo que se faz melhorar é aceitável. A equipe de marketing, de cientistas políticos, precisaria personalizar um nome Nena Cabral, porque tem alguns sintomas por uma tradição feminino, e mobilidade, assim, caracterizar o nome masculino, porque o nome Antônio, eu fico muito agraciado por ser o nome do meu pai.
Muito bem, vamos então começar com os temas, desenvolvimento econômico e turismo. Edmar Lira, bom dia, Edmar.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. E bom dia ao candidato Antônio Nena Cabral. Candidato, falando um pouco de desenvolvimento econômico, a cidade de Paulista, ela, lá atrás, ela foi uma cidade que era muito industrializada. No tempo dos Lundrigs, né, tinham várias indústrias na cidade. Ao longo dos anos, a cidade perdeu esse protagonismo. Hoje é uma cidade que não tem tanto impacto nessa questão das indústrias, do emprego e da renda. Como fazer com que a cidade de Paulista volte a ser um celeiro de indústrias, de comércio e geração de emprego e renda para a população?
Amigo Edmar Lira, bom dia. Você que é esse comunicador, esse com grande repercussão no cenário do Estado. Você sabe tanto quanto eu e todos os ouvintes que Paulista chegou a ser terceiro do Estado. Nós temos o maior distrito industrial e, lamentavelmente, de 16 anos para cá, foi totalmente depredado. Precisamos reestruturar toda essa economia e dar uma dinâmica no Estado, porque toda a região metropolitana tinha como referência na economia, na produtividade, na empregabilidade, o destino industrial de Paulista. E Paulista, por ser uma cidade de vocação nativa do segmento têxtil, segmento da confecção, logrou grandes êxitos. Para você ter uma ideia, nós já fomos o segundo maior polo da confecção do Brasil e o maior PIB turístico do Estado. E nós temos muito mais beleza de qualquer outra região. Nós ganhamos muito de Porto de Galinha, lá de Muro Alto. Agora o que está faltando justamente são gestores públicos que possam aprimorar. E vou fazer tudo isso, porque eu conheço o Paulista na palma da mão, na mente do coração, tenho a capacidade, tenho o amor e tenho essa oportunidade agora de ser eleito e fazer acontecer esse grande sonho do desenvolvimento econômico para com o turismo.
Agora, candidato, outro detalhe, quando se fala em turismo, claro, tem a sua peculiaridade em Paulista, mas falta divulgação, não é tão conhecido, falta atrair o trade turístico também para o município. Quem sobrevive do artesanato, quem sobrevive, não é, desse pequeno comércio que instiga justamente o turismo? O que pode ser feito, o que o senhor tem de plano de governo nesta seara, hein?
Olha, primeiramente, na parte de litoral, nós temos 14 quilômetros, que é a maior faixa litorânea da região. Uhum. Enquanto o Recife tem 9,7, nós superamos todas as perspectivas, temos a segunda maior bacia náutica do Nordeste do Brasil, temos as maiores e melhores belezas geográficas, que são a confluência do Rio Timbó com o Oceano Atlântico, a Coroa do Avião, a Ilha de Itamaracá e o Canal de Santa Cruz. Vamos implantar um consórcio intermunicipal para alavancar todo esse polo turístico de Maria Farinha. Além, você é conhecedor desse fato, existe um aeródromo em Cruz de Rebouças, que é um aeroporto, e ele tem 1.255 área de pista. E isso traz uma dinâmica, traz uma esperança. Você sabe, o Gavô recentemente assinou uma carta de intenção do melhor resort da América Latina. E nós vamos lutar junto ao Congresso Nacional na implantação dos jogos e trazer esses grandes atrativos. Uma Las Vegas menor, e vamos fazer essa cadeia produtiva do turismo, toda essa bacia náutica, todo esse conglomerado da região vai ser beneficiado por isso.
Uhum. Agora, com relação à inclusão, né? A gente está passando por um momento difícil no país inteiro, tá? No mundo inteiro, mas o Brasil, estamos em nossa casa, vamos falar aqui do que é da gente. E Paulista não é diferente com relação à perda de empregos, se faz necessário a geração de emprego, mas a geração de emprego também vem atrelada a uma melhor capacitação. O que o Antônio Nena Cabral tem com relação para gerar emprego, qualificar a mão de obra para que seja aproveitada aí mesmo em Paulista?
Paulista hoje é a maior fornecedora de mão de obra da capital. Por falta de um programa contemplativo de capacitação do mercado de trabalho para o jovem, para o primeiro emprego, e para todo o segmento profissional. Nós temos aí um índice de desemprego alarmante que foge às regras normais do Brasil. Recentemente tivemos em Santa Cruz de Capibaribe, junto com o prefeito Edson Vieira, que tem o polo da moda e da confecção, e vamos trazer de volta para a Paulista sua vocação natural na implantação do polo da confecção e do segmento têxtil, até porque temos várias unidades paralisadas com grandes instalações onde podemos estudar um aproveitamento das áreas, uma divisão maior, e fazer acontecer o tão esperado sonho. Para você ter uma ideia, aqui em Paratybe nós temos as facções, que as famílias produzem os produtos, e quem ganham são os grandes atravessadores, ganham muito e o produtor da facção ganha pouco. E vamos capacitar, não só administrativamente, financeiramente e no segmento comercial. Esse é o sonho e é a realidade de Paulista que vamos fazer.
Vamos para a segurança e combate às drogas, Edmar? Fica à vontade.
Candidato, o problema da segurança pública e das drogas é um tema que não se restringe apenas a Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão. É um problema sério que a gente tem enfrentado no Brasil inteiro, né? Tanto é que nas eleições de 2018 a pauta da segurança pública ela se fez presente e permanece nessa questão de agora, na eleição de agora, de 2020. Como atuar, né? Como a Prefeitura de Paulista pode atuar no tocante não só a coibir a violência, como também a questão das drogas na cidade?
Olha, em princípio, Paulista é uma das mais violentas, chega a ser a quinta mais violenta do país. Primeiramente, uma das classes que mais cresce nessa região é a classe dos nem trabalham, nem estudam, nem fazem nada, estão à mercê das drogas e da comercialização. Tudo isso fruto de uma política estruturadora e contemplativa ao jovem, aos profissionais capacitados, ao fechamento do distrito industrial e a esses programas que possam vir para a cidade numa melhoria de vida. E, lamentavelmente, vamos buscar uma segurança participativa comunitária, aproveitamento da mão de obra local com os inativos. Aí vamos implantar a Brigada Ecológica, a Brigada Maria da Penha e a Brigada Escolar. Tudo isso capacitado, treinado e, acima de tudo, armado, em parceria com o governo federal. Mas você precisa entender que Paulista, por ser hoje a maior cidade da América Latina em núcleos habitacionais de BNH, e em cada entorno de um núcleo desse existe uma outra comunidade de baixa renda. E em função do desemprego, a violência cresce assustadoramente. Mas em função da falta de programa dos gestores e não contemplar a todos, é que cria esse índice alarmante da insegurança.
Candidato Antônio Lena Cabral, segurança tem a esfera nacional, tem estadual, tem municipal. Paulista, recentemente, foi contemplada, não é, como uma das cidades pioneiras no Brasil, quando o ministro Sérgio Moro estava à frente aí do projeto Em Frente Brasil. Na sua opinião, é um projeto exitoso? Está dando certo? O poder municipal também se faz importante como suporte para esse projeto? O que o senhor tem a dizer no tocante a isso, que justamente engloba a segurança aí do município, hein?
Na verdade, alcançamos alguns êxitos, mas não tanto quanto esperado. Em algumas outras cidades que existe o mesmo programa, lograram êxito muito mais alarmante, muito mais acentuado do que Paulista. Por falta de um programa de parceria do governo municipal, de uma responsabilidade maior da interação com a Força Nacional e, evidentemente, por uma falta de capacitação do mercado de trabalho para o jovem e para o adulto e para o primeiro emprego nas recuperações das unidades produtivas e justamente no comércio, onde houve uma grande gama que poderia ser o sustentáculo em diminuição ao desemprego. Infelizmente, as políticas públicas não têm contemplado a toda a nossa população. Uhum. E os índices foram menores do que outras cidades e não deixou triste. Mas vamos, a partir de janeiro, aprimorar e monitorar tudo isso e vamos corrigir e dar a segurança necessária do que o povo de Paulista precisa.
O senhor promete aumentar o efetivo da Guarda Municipal? É projeto seu? Está de bom tamanho a quantidade? O que é que o senhor fala sobre isso?
A cidade é muito longa. Dentro de Paulista existe vários paulistas com outros comportamentos. Precisamos fazer um trabalho de identificação e eu, com certeza, eu vou aumentar o número de guardas da segurança, não só o guarda municipal, comunitário, mas toda a população tem que estar interligada, inserida nesse programa de discussão para que possamos fazer. E os estudos vão acontecer, são factíveis, vamos fazer as devidas pesquisas de mercado e o direito do cidadão será resgatado e devolvido a ele o direito de sobrevivência com segurança.
Quando se fala em segurança, tem também a questão de iluminação, que aí compete ao poder municipal, trabalho com a juventude. Paulista está bem iluminada, não está? Qual o seu projeto com relação também a isso, candidato?
Primeiramente, vamos modernizar o Colégio Firmino da Veiga, que é um colégio de referência. E automaticamente nós temos que trazer de volta à Paulista a inteligência. Vamos interagir com toda a iluminação nos bairros, vamos trazer esse atrativo maior e fazer acontecer o sonho desse desenvolvimento. Você tem uma ideia, Paulista está a 15 quilômetros da capital, mas tem alguns outros focos muito ruim, muito depressível por falta justamente dessas políticas públicas que não têm alcançado. A iluminação é precária, existido algumas ações, mas não tem atingido a necessidade do bairro. E precisamos fazer acontecer. Paulista tem as maiores reservas ambientais e isso precisa melhorar para que possa não ocorrer fatos alarmantes. Precisamos aprimorar essa iluminação, as vias de acesso e diminuir todos esses índices alarmantes das vias desse exército de segurança, interligando os bairros e aprimorando essa ação conjunta com o governo estadual e buscando recursos no governo federal.
Vamos agora para o tema saúde pública e pandemia Covid-19. Edmar Lira.
Olha, o Covid-19 é um fato mundial e é preciso que aqui tenhamos a saúde funcionando. A saúde aqui, ela está tão deficiente que não tem como você, Edmar, entender essa parte de toda precariedade. Você viu recentemente, não foi só Paulista, foram várias outras cidades, do desvio de verba. E automaticamente nós não temos aqui um aprimoramento de saúde, porque somos uma cidade polo na região. Nós agregamos todas as atenções da região e ainda vou ter que fazer um trabalho mais estruturador. Precisamos fazer acontecer nessa cidade um plano de ação maior com tudo isso. Você viu Paulista recentemente nos cenários de todos os segmentos depressível, e isso nos trouxe muita tristeza. Eu fico muito triste, porque eu luto por Paulista há muito tempo, confio nisso, e não tenho aprimorado isso aí. A transformar a unidade mista numa unidade de urgência 24 horas é um sonho de todos nós, e uma maternidade. Seus filhos não nascem aqui. Os filhos de Paulista estão nascendo no Barro Lima, estão nascendo na Encruzilhada, no Tricentenário, no Tricentenário de Olinda, ou em Abreu Lima. Temos que implantar 3 policlínicas por 27 especialidades e, evidentemente, aprimorando o funcionamento dos postos de saúde. Isso é o sonho nosso, eu vou fazer, porque conheço na palma da mão e tenho um sonho de resgatar, não a saúde só, o desemprego, a saúde e a segurança e a educação.
Muito bem. Edmar Lira, ainda sobre saúde e pandemia.
Candidato, falando nessa questão da pandemia, o que a gente viu no Recife, na metropolitana e no caso de Paulista não foi diferente, um problema muito sério que foi estampado nos jornais, nas televisões, enfim, nas redes sociais, que foi a questão da infraestrutura de saúde pública nas cidades. Como fazer com que a saúde possa funcionar no município. Tem dinheiro ou não?
Tem jeito. A saúde só funciona se você tiver responsabilidade na aplicação das verbas. Você só pode funcionar a saúde se você honrar os recursos federais, porque nós temos dos melhores programas, que é o SUS. Mas não pode ter desvio. Não podemos deixar de ter saúde para ter páginas policiais. Não podemos ter saúde para estar sendo interpelado judicialmente pelos segmentos que vêm buscar aqui a correção que eles não fazem. Precisamos ter saúde para que o cidadão se sinta valorizado. Um dos fatos que nós temos, o maior sonho, é a medicina alternativa ser aplicada nos postos de saúde, que tem uma gama muito diversificada, inúmeros postos de saúde sem funcionar, que seria a ansiedade, o dor operatório, a dor lombar, a dor menstrual, a dor no joelho, a enxaqueca, enfim, muitas atividades que nós temos, a produtividade das ervas medicinais, temos a infraestrutura das unidades USB, mas precisamos fazer acontecer. Não acontece, não trabalha. Se você vai ao posto de saúde, não tem médico, não tem remédio, não tem atendimento e não tem exame, sequer equipamento. Eles construíram várias unidades, mas não funciona. Vamos fazer funcionar, fazer implantar a urgência 24 horas e a criação do laboratório medicinal. Esse é um sonho, isso é uma realidade. A urgência, as três policlínicas com 27 alternativas, e tudo isso, Edmar, vai ser marcado pelo aplicativo no celular. Exames, consultas, recebimento de algumas alterações no programa, toda uma comunicação acelerada e, acima de tudo, sem ter aqueles sistemas que são beneficiados algumas ficha de consulta. Existe uma comercialização paralela. Os recursos existem, os recursos estão lá em Brasília. O que precisa é que o gestor seja credenciado, seja acreditado, tenha moralidade pública e ficha limpa, feito eu tenho. O conhecimento de paulista e ficha limpa. Eu vou fazer porque eu conheço e eu quero e o povo precisa.
Conhecimento de paulista, como o senhor bem disse. Como é que está a situação dos postos de saúde, hein? Falta equipamento, não falta? Estão bem estruturados? Supre a necessidade ou não, candidato?
Olha, tem muito posto de saúde, não tem equipamento, não tem atendimento, não tem médico e não tem remédio. Construíram as unidades de saúde, embelezaram, mas não funcionam. E essa é uma prática comum dos gestores populistas que enganam a população. Mas aí está a prova, recentemente, você soube aí, das posições que foram tomadas. A população insatisfeita, insegura e querendo mudança. A mudança vai acontecer todo o segmento de Paulista.
Muito bem. Vamos agora para educação e cultura, né? O senhor, como é que pensa em fazer a educação aí no município? A mesma pergunta que eu fiz com relação aos postos de saúde, as escolas. As escolas estão bem montadas, atendem a necessidade básica. Quando se fala também em educação, tem uma preocupação muito grande hoje em dia com creches, né, porque a pessoa precisa trabalhar, a mãe, o pai. Tem creches suficientes? Que radiografia o senhor faz do momento e o que o senhor tem de proposta com relação, caso o senhor chegue à prefeitura, seja eleito prefeito do Paulista?
As unidades escolares, elas estão totalmente deficitárias. É o caso, o retrato maior feminino da Viga, que se encontra destruído, nós vamos modernizar e implantar uma faculdade à noite em convênio com o governo federal. E as outras unidades escolares do município, elas deixam muito a desejar. Para você ter uma ideia, tem uma escola na rua Espírito Santo, atual prefeito Antônio Vilela, em Paratiba, a escola Pedro Agostinho, de 50 anos de existência, que foi fechada. A escola Presidente Kennedy, na rua Edson Borges, antiga rua da Mauraíra, também foi fechada. E outras. Nós vamos modernizar, vamos implantar novas unidades, com mais espaço para escolas do tempo integral. É uma exigência da população, é uma necessidade. Nós temos esse sonho para minimizar a violência, os sonhos dos educados. Todos esses alunos têm que despertar seio vocacional, novos caminhos que ser tomado. E vamos criar o Centro Profissionalizante, implantar a música da Lei 11.769 e Paulista, há mais de 16 anos que não atinge a taxa do IDEB. A média do IDEB não atinge. Por quê? Porque os gestores de 16 anos para cá não se preocuparam em manter as unidades escolares capacitadas. Na merenda, os salários remunerados à altura dos profissionais de ensino, nas estruturas básicas de equipamento e instalações das unidades escolares e, acima de tudo, uma das coisas que mais nos entristece, a violência. E vamos implantar a unidade de vigilância escolar. A brigada escolar tem que funcionar, não só para proteger o aluno, mas para proteger o professor.
Edmar Lira.
Candidato, no tocante à educação, falando sobre essa nova realidade, esse novo normal que a gente está tendo, a gente teve que fechar as escolas, né, por conta da pandemia da Covid-19, e o que a gente percebeu foi que em algumas escolas privadas os alunos continuaram tendo suas aulas de forma virtual, na modalidade virtual, e as públicas não ficaram com as aulas paralisadas. Como a Prefeitura de Paulista vai poder agir, atuar no sentido de permitir que os estudantes da rede municipal possam recuperar o ano letivo perdido de 2020 a partir de 2021?
Primeiramente, instalar as unidades de comunicação Wi-Fi em todos os bairros. Isso aí, e vamos fazer um grande avanço, que é a implantação da robótica, da física quântica. A deficiência do poder público é muito, muito deficiente. A rádio escolar precisa acontecer. A interligação dos bairros com a internet é preciso urgentemente, porque muitos dos alunos, dos pais, das famílias não têm recursos para ter esse acesso à internet. E vamos aprimorar isso em todos os bairros e todos os logradores, principalmente na orla e nas praças públicas. Na residência vão ter extensividade, e para se fazer isso, não precisa não. Precisa vontade política. E quem tem vontade tem metade.
Muito bem, vamos agora para a questão da infraestrutura, urbanismo, mobilidade. Candidato Antônio Nena Cabral, durante muito tempo foi passado, né, a questão da publicidade, né, a divulgação da engorda do mar, da praia e do Janga, em Paulista. Pau Amarelo começou de forma antecipada, enfim, passados esses anos, né, desde 2013 que efetivamente começou esse projeto, esse trabalho aí. Surtiu efeito, não surtiu efeito? O que o senhor pensa fazer nesse sentido aí com relação a Paulista, hein?
Primeiramente, nós temos que implantar uma política de limpeza pública, monitorar todos os bairros. E veja bem que é um dos maiores desejos da população, que é um descaso do poder público, é não ir buscar o lixo, o recolhimento de lixo na baixa renda. Por quê? Eu vou implantar os minis transportes, que seria o quadriciclo ou o trator de menor porte, para entrar nas comunidades de baixa renda e fazer a remoção do lixo. Mas a praia em si, a faixa litorânea, é um dos maiores atrativos nossos. Por quê? Porque quando o banhista chega, ele se sente valorizado em ver a praia limpa e inteligente. O controle é a participação da sociedade. Essa primazia da coleta seletiva, o sistema de gestão, a educação ambiental, a profissionalização, isso tudo vai gerir emprego. Verticaliza todo o local e traz esse grande sonho nosso, que é trazer de volta essa nossa sensação de limpeza nas áreas turísticas, porque isso eleva o padrão e a atratividade da cidade. O turismo, que Paulista quase não tem, nós perdemos todos os turistas por falta de gestão pública. Desordenamento urbano, desordenamento na limpeza, falta de moralidade pública, precariedade do transporte, precariedade da segurança pública, enfim, é uma desordem total. O que Paulista tem hoje é cenário forte nas páginas policiais, nos grandes noticiários de TV, denegrindo e depredando esse conceito administrativo, por eles não serem capazes. E o povo está aí, sonhando numa mudança que com certeza vai acontecer.
Certo. Agora, na pergunta que eu fiz, Pau Amarelo e Janga, com relação à engorda, foram obras que foram aprovadas, na sua opinião? Surtiu efeito ou não?
Não, ela tem grande rompimento no trecho da proteção do mar. E além desse rompimento, porque não foram feitos e nem foi cobrada a garantia da empresa que fez a obra, que exerceu a obra, o maior impacto disso tudo são os dejetos, os canais que são jogados a céu aberto. Uma imensidão. Para você ter uma ideia, o canal das Tintas, que é a divisa do Janga, depois lá em Tia Creuza, o canal que fica ao lado da praia de Maria Farinha. Então, são inúmeros canais. O canal do Araxá, o canal do Angelim, todos eles despejando todo tipo de dejeto, que não é da Beira-Mar, não, é de todos os bairros, e isso traz com que Palmarelo e Janga, Maria Farinha e Conceição são consideradas ruins para banho. Palmarelo e Janga são péssimas. A engorda precisa ser retomada para justamente conter esses avanços. Mas a engorda não pode ser feita e não ter dado manutenção. A cada 2 anos a engorda tem que ser recomposta, porque o mar faz essa, devido às correntes fluviais, à corrente marítima, ela faz o transporte da areia e precisa ser recomposta.
Candidato, o senhor mesmo disse agora há pouco na sua fala que Paulista é muito grande, né, e tem várias realidades. Quando se fala nessa questão aí de infraestrutura, não é, urbanismo, se fala muito aí do Janga. Até eu brinco que é o núcleo chique do Paulista, né? Mas tem uma carência também em outras localidades. Como está um todo aí essa questão de infraestrutura, de urbanismo em outras localidades que não necessariamente seja o Janga?
Primeiramente, nós temos que buscar no governo federal esse sonhado marco regulatório do saneamento básico. Esse é o pontapé inicial. O presidente Bolsonaro aprovou e nós vamos buscar em parceria esse grande empreendimento. E de volta vamos dar ao morador de Paulista a Estrada do Sol, que está com 70% invadida por uma ineficiência dos governos anteriores. É uma linha de acesso, nós temos 3 grandes equipamentos que fluem naturalmente, a BR-101, a PE-15, a PE-22 e a PE-1. E é preciso reordenamento no trânsito, a recuperação das vias de acesso, porque o que acontece em Paulista são há 16 anos com essa falta de gestão, e isso criou um inchaço de ocupações irregulares, um inchaço de avanço do mar, avanço em todos os logradores, principalmente nas vias públicas e na via de acesso rodoviário. Vamos retomar isso aí, e com certeza é um estudo que precisamos buscar grandes parcerias, não só das empresas privadas, mas como do governo federal, para fazer acontecer essa recuperação drástica que foi no passado. E agora é um sonho na cabeça de cada um de nós.
Edmar Lira.
Candidato, outro tema, né, nessa área de infraestrutura que não deixa de ser muito importante na vida das pessoas é a questão do transporte público. A gente teve, ao longo do governo Eduardo Campos, a construção de terminais integrados de passageiros aí perto do... aí em Paulista, né? Mas como é que você avalia o atual sistema de transporte público na oferta que é dada ao pessoal do município de Paulista e o que é que pode ser feito? Dá para integrar o transporte complementar ao transporte tradicional e entregar um serviço melhor para a população?
Primeiramente, Paulista não faz parte do consórcio metropolitano. Temos que fazer um novo estudo e implantar o transporte alternativo interligando os bairros. Para você ter uma ideia, quem sai das praias chega, desembarca no Pelópolis da Silveira, que é o terminal integrado. Mas dista do Pelópolis ao centro, 1,5 km. E isso dificulta por falta de segurança, por falta de locomoção das deficiências físicas, das mobilidades, que não existe. E vamos implantar justamente esse transporte alternativo com o antigo geladinho, que é o micro-ângulo, valorizando o proprietário de Kombi, o motorista de Kombi, o cobrador, para que não crie mais desemprego. Para você ter uma ideia, o programa do governo federal, o FAP, Fundo de Amparo ao Trabalhador, tem verba suficiente para isso. E com carência na aquisição das unidades móveis, 1 ano e 2 anos para se pagar a primeira mensalidade. Nós temos um plano de interligar a BR-101 à PE-15, a PE-15 à Olinda, interligando os bairros, que nós temos aí justamente esse sonho de fazer acontecer novas vias de acesso para abrir novos negócios, diminuir a violência e criar novas alternativas para que haja uma interação de bairro com bairro, já que Paulista tem várias Paulistas dentro de si.
Candidato Antônio Nena Cabral, durante muito tempo era um clamor, não é, de quem mora em Paulista, a Ponte do Janga, a dificuldade todas as manhãs, congestionamento, engarrafamento. Isso foi resolvido?
Não. Preliminarmente, a Ponte do Janga foi inaugurada pela população, não foi o governo que inaugurou. Ele tardou e não conseguiu inaugurar. A população, se saindo traída, foi lá e inaugurou. Não arbitrariamente, mas sonhando com a realidade, sonhando uma correção, sonhando com a mobilidade e sonhando chegar no seu horário de trabalho na capital, em Olinda. E evidentemente que Paulista hoje melhorou com a abertura da Ponte do Janga. Mas as vias de sinais, as vias laterais, precisam ser melhoradas. Só chega até o Beira-Mar. Nós vamos continuar esse projeto em parceria com o governo estadual, do Conjunto Beira-Mar, passando pela frente do Forte Pau Amarelo e chegando ao sonhado polo turístico de Maria Farinha, que foi o maior PIB turístico do estado. Aí vamos interligar a PF2 com o governo estadual, fazer essa sonhada travessia do canal do Rio Timbó para Nova Cruz.
Outro detalhe também, ainda dentro deste tema, não é, com relação à mobilidade, não é? Durante muito tempo, no centro de Paulista, congestionamentos, enfim, né, para quem passa por fora da cidade, não, é teoricamente mais fácil. O que o senhor pensa de fazer para melhorar justamente no centro a questão do trânsito aí em Paulista?
Primeiramente a PE15, que é o maior equipamento, e evidentemente o governo do estado não tem dado atenção à PE15. Precisamos fazer uma parceria com o governo estadual, trazer novas alternativas da melhoria, como fluir o trânsito normalmente. A PE15, além de estar sem manutenção, ela precisa criar essas vias alternativas que eu lhe falei, interligando os bairros, porque vai escoar o trânsito e o fluxo diminui. E a PE22, que hoje já apresenta alguns índices de congestionamento, a PE1, que é Cláudio Guerreiro Leite, precisa justamente da implantação da Estrada do Sol.
Com relação... o transporte complementar aí do Paulista. O que o senhor tem de projeto nessa área, nessa alçada?
Nessa área, justamente, é o transporte alternativo, a implantação do micro-ondo, fazer um estudo de interligação dos bairros, aprimorando justamente e aproveitando os combeiros, motoristas, proprietários, cobradores, e fazer as vias de acesso na interligação de bairros, interligando justamente, como eu falei antes, PE15, a BR-101, PE15, a Olinda, por Fragoso, onde tem lá o quarto, o terminal na quarta etapa de Rio Doce, e interligando Maraguape 2, a PE15, todo esse conglomerado das vias e sinais, porque existem muitos bairros sem acesso ao centro da cidade. E é um sonho de todos nós valorizar e minimizar essa precariedade de acesso e uniformizar esse vale. Eu acho que vamos estudar junto com o governo do estado. Estamos em fase conclusiva de um estudo dos vales para unificar um vale só de um valor, beneficiando toda a categoria.
Muito bem, vamos agora para o tema política partidária. Edmar Lira.
Candidato, falando um pouco dessa questão da política de Paulista, né, o senhor decidiu colocar sua candidatura claramente no campo da oposição. Como é que o senhor tem avaliado os últimos acontecimentos envolvendo o atual prefeito Júnior Matuto?
Olha, eu não diria que seria o prefeito Júnior Matuto. Eu acho que é um grupo político do PSB. É um grupo que governa a cidade há 16 anos e eu faço oposição não ao grupo político, eu faço oposição à ineficiência de gestores públicos. Você daqui, por amor, tem um conhecimento maior do que eles. Ao longo desse tempo, eu venho lutando com todos aqueles que querem uma Paulista melhor, uma Paulista diferente, uma Paulista da maneira que foi do passado. E esses dois últimos gestores, para você ter uma ideia, deixaram o índice alarmante, como a quinta cidade mais violenta, a quarta cidade com a pior educação do Brasil. E hoje nós somos a maior cidade do Brasil em grilagem de terra no perímetro urbano. E tudo isso nos entristece. Evidentemente que somos a maior fornecedora de mão de obra da capital, por falta de aproveitamento da mão de obra local, de um programa de capacitação e de aproveitamento. E tudo isso nos entristece. E aí está a resposta que é dada a cada dia, a cada cenário, um impugnado e outro afastado.
Muito bem, agora com relação à política, está hoje na Folha de Pernambuco, decisão do ministro Fux volta a afastar Júnior Matuto, né? É a segunda vez que o prefeito do Paulista perde o cargo por decisão judicial. Vice-prefeito Jorge Carreiro assume o cargo hoje, assumiu agora há pouco, foi às 9h. Na sua opinião, isso muda o contexto político do Paulista nesse momento ou não, candidato?
Eles são, o grupo é um único. O grupo não existe diferença, porque o candidato do atual prefeito Padilha era funcionário do Ives. O Ives queria botar o Jorge, não botou o Jorge, porque o Jorge é visto no Matuto. Eles estão brigando entre si para continuar esse desmando, esse descontrole e esse desgoverno de 16 anos. Eu não gosto nem muito de falar, que eu me sinto mal. O meu sonho que eu vou falar é nos projetos que eu tenho, nos sonhos que eu tenho, como abrir a casa grande do coronel, a casa, implantar uma fundação cultural para resgatar a nossa história, e lá implantar a biblioteca que está destruída, não funciona a biblioteca pública, o Museu do Lundig e do Operariado. E o Jardim do Coronel vai ser uma área de lazer, principalmente para o centro, as pessoas que aqui chegam, como também o antigo mercado público, vai ser um shopping popular de pequenos serviços. E este é o sonho de Paulista, esse é o nosso sonho. É o sonho seu, Edmar, que morou no Janga. É o sonho de Denis, que mora aqui, de Marisa Rodrigues. Esse é o meu sonho, editora Paulista.
Candidato Antônio Nena Cabral, outro detalhe também, não é? O senhor, este ano, está concorrendo pelo PSDB, não é? O PSDB perdeu força recentemente na política nacional, né? Como fica a situação sua aí em Paulista? Até aproveitando a estrutura, o senhor está recebendo apoio do partido para colocar a campanha na rua? Como é que está tudo isso, hein?
Primeiramente, eu quero responder uma pergunta e o que você fez um relato. Em 2015, eu não pude ser candidato porque me tomaram o partido. E agora o PSDB é um partido forte, é um partido estruturador e que não deixou ser levado por forças ocultas para tomar o partido. O PSDB não perdeu força. O PSDB é o mentor estrutural das políticas financeiras do país. Foi quem ficou a primeira destaque da estabilidade socioeconômica no governo de Fernando Henrique Cardoso. Talvez não fez um governo bom, mas o Lula aprimorou e trocou. Nós temos aí umas grandes gestões que são exemplo. Joaquim Neto, em Gravatá, Raquel Lira, em Caruaru, Edson Vieira, em Santa Cruz, Judite, lá em Lagoa do Carro, e o Júnior, lá em São José, em São Benedito. Então, todos esses estão acima de 60% de aprovação na sua gestão pública, na sua administração. Caso contrário, aqui. Eu só lhe diria um fato aqui que me entristece. Jaboatão tinha um cenário político parecido com Paulista. E lá entrou Elias Gomes, do PSDB na época, e moralizou Jaboatão. Tirou todos os vícios, todos aqueles entraves morais de corrupção. Jaboatão hoje é agraciada com título nacional. Do outro lado de Paulista, nós temos Igaraçu, o Mário Ricardo. Não era diferente Igaraçu, com alguns empecilhos, alguns desencontros administrativos. E o Mário Ricardo introduziu uma política moralizadora da empregabilidade, do empreendedorismo e da moralidade pública. E Paulista vai chegar agora, a partir de janeiro, um gestor capaz, que conhece Paulista na palma da mão, é um dos melhores candidatos e capaz de tudo. Eu sou e vou fazer.
O senhor está recebendo o apoio do partido para colocar a campanha na rua?
Com certeza, com certeza. Uhum. O Bruno Araújo, ele é pernambucano, como você sabe, e é defensor de toda a estrutura do partido. Eu mando aqui um abraço para o Bruno, para a Alessandra, para o Edson Vieira, para o Pedro, enfim, para todos os membros do partido.
Edmar.
Candidato, o senhor falou aí do Elias Gomes, que era do PSDB, mas ele não é mais não, né? Ele é do MDB e essa semana ele desistiu de ser candidato lá no Cabo de Santo Agostinho. Mas aí eu queria lhe perguntar o seguinte, o PSDB era um partido muito importante aqui, não só a nível nacional, como a nível de Pernambuco. O PSDB chegou a ter 3 deputados federais, teve uma época que tinha 5 deputados estaduais e hoje se restringe a ser um partido de prefeitos. Não tem deputado federal, não tem senador.
Senador Sérgio Guerra,
o senador falecido, Sérgio, né? Guerra, morreu, não tem mais senador, ou seja, é um partido, permita-me discordar, mas eu acho que é um partido fragilizado a nível de Pernambuco. Mas, de todo modo, o senhor acredita, como é que até o próprio Bruno Araújo foi candidato ao Senado, parece que não quer mais saber de ser candidato. Como é que vai ser uma gestão do PSDB em Paulista, não tendo essa retaguarda tão forte aqui em Pernambuco?
Primeiro partido, o PSDB, aqui o meu partido é paulista. E o PSDB é um partido que dá essa grande envergadura a nós. Nós temos fragilizado o PSDB como o PT, que foi o maior partido nacional, hoje está fragilizado. O PFL, hoje o DEM, também está fragilizado. E outros partidos. Porque tudo isso é uma geração, tudo isso é um momento, tudo isso acontece. Mas o PSDB tem êxito aí, como o governador de Porto Alegre, o prefeito de São Paulo, que agora lidera as pesquisas. A maior cidade da América Latina é São Paulo. Então, o PSDB é forte e tem grandes exemplos e bons resultados.
Uhum. Candidato Antônio Nena Cabral, outro detalhe também que eu gostaria de saber, o senhor se refere às duas gestões, né? 16 anos aí, uma do Ives Ribeiro, não é, que é candidato, outra justamente do Júnior Matuto, que é o atual prefeito, agora afastado. Volto a perguntar, agora com mais detalhes, quem está assumindo a prefeitura do Paulista? O vice Jorge Carreiro, que era ligado ao prefeito Júnior Matuto, mas que houve rompimento justamente nesta segunda gestão. E ele apoia, não é, o candidato Ives Ribeiro. Na sua opinião, isso pode interferir ou não?
Não acredito, eles dois são um só. Eles por si se assumem, e a opinião do vice, ele é contra o PSB aqui e apoia o PSB na capital. É uma distorção, é um desencontro, eu não entendo isso. Se ele apoia o PSB lá na capital, apoiando o João Campos, e aqui ele é contra, eu não entendo como. Ele nunca sabia de nada e agora está se fazendo oposição. São 8 anos e diz que não sabe o que acontece. Me parece um personagem da política nacional, que tudo que fazia não sabia o que tinha feito. Mas eu não vou aqui falar deles, eu vou falar das administrações precárias. Falar das planas policiais, falar do noticiário, que ontem foi noticiário no Jornal Nacional, um afastamento de um prefeito pela segunda vez. O outro, afastado, proibido de ser candidato, por impugnação por um desvio de 14 milhões e meio. Um, 22 milhões e outro, 14 milhões e meio. Eu não sei o que é isso. Eu sei o que é trabalhar em prol do povo, até porque eu não vivo da política, eu não preciso da política. Eu não sou político, eu sou um gestor, eu sou empresário. O Paulista precisa de pessoas que façam acontecer resultados positivos. E eu tenho um grande êxito comigo mesmo. Tenho a moralidade pública, tenho a independência financeira, moral e política para governar essa cidade. Sou ficha limpa, sou mais capacitado e vou governar com êxito com vocês, ouvintes dessa grande rádio. E isso é que eu preciso. Eu, Antônio Nena Cabral, sou candidato vitorioso para as próximas eleições.
Fale um pouco como é que foi a escolha do seu vice.
O vice é uma grande glória. O Robertson, ele defende 45 mil famílias que têm ocupações, que eles deixaram essas pessoas ocuparem as terras. E agora querem expulsar sem dar direito, quando as terras não têm dono. Paulista tem 2.900 escrituras falsas. E nós vamos levantar uma a uma e dar direito à escritura definitiva a cada morador que lá está. E não vou deixar esses grupos que aí estão querer tomar de direito a quem tem direito, a quem deve ser valorizado, que é o menor, o mais sacrificado. E eles querem fazer grandes empreendimentos e expulsar os ocupantes das vias. Para você ter uma ideia, cada eleição se faz uma história. E dessa vez ele não tem mais história para fazer. A história que ele está fazendo hoje sou eu e o Roberto, para dar de volta o direito com a escritura pública a 45 mil famílias, que significa, em média, 150 mil pessoas.
Qual é o partido do Roberto,
candidato? É o PSDB.
PSDB. Então foi uma chapa puro sangue, como a gente diz, né?
Para que nós pudéssemos, como existiu essa nova diretrizes da lei eleitoral, proibindo a coligação, todos os partidos tiveram dificuldade, não foi só o PSDB. Inúmeros outros partidos tiveram que optar por compor com o seu próprio quadro. Não é só aqui em Paulista, é aí na capital, é em outras cidades, enfim, é em todo o Brasil.
Teve dificuldade para angariar apoio de outro partido, é isso?
Não, é porque todos logo, pela primeira vez, Paulista vai ter o segundo turno. E eu sempre tentei fazer essa união, eu convoquei, fiz várias tentativas, vários encontros, conversamos, mas sabemos e respeitando a opção de cada um, talvez um pouco de vaidade ou talvez um pouco de falta de visão política, de unidade, porque esse é um comportamento. Mas eu fui o mentor, eu fui fazer e ainda sonho que vou contar com o apoio de muitos outros, mas o maior o apoio que eu conto hoje é da população. Nós vamos à rua e sentimos essa necessidade e a decepção para com os governantes e alguns outros candidatos.
Qual a sua opinião sobre o governo Bolsonaro e governo Paulo Câmara?
O governo Bolsonaro, ele talvez não tenha um plano ainda contemplativo, estruturador para todo o país. Mas ele fez um grande feito que em Paulista, é feito não disse, ele fechou a torneira das corrupções. E isso vai sobrar, está sobrando dinheiro para que os seus ministros possam elaborar um plano mais extensivo, mais corretivo e vai lograr mais isso. Aqui em Paulista não tem isso. A torneira da corrupção está aberta e o povo está sofrendo.
E com relação ao governo Paulo Câmara?
Paulo Câmara é o retrato de Paulista, o Geraldo Júlio, aí comprar, eles compraram aí para fazer o exame da pandemia, as máscaras de porcos. Isso é uma coisa louca, eu nunca vi isso na minha vida. Mas está aí o resultado das pesquisas, com mais de 50% de aprovação, tanto o governo, tanto o prefeito. São iguais. São iguais, são semelhantes e apoiam o governo atual e o que vai assumir dentro de poucos dias, embora tenha assumido hoje, mas deverá aguardar, e tem a reprovação aqui da atual administração de mais de 80%.
O senhor conseguindo êxito, como vai ser essa relação então com o governador Paulo Câmara, já que o senhor assume em 2021, tem mais 2 anos ainda da gestão Paulo Câmara batendo com a administração em Paulista, né?
Eu vou levar a bandeira de Paulista e vou fincar no gabinete dele, que lá não está o prefeito, lá está a instituição da cidade, está a instituição do povo, está a instituição do resgate da moralidade pública, e lá vou deixar a bandeira e vou trazer a bandeira de Pernambuco e unir as duas para beneficiar o povo.
Outro detalhe também que foi falado, que está sendo falado, diga-se de passagem, em várias cidades, vários municípios, essa questão de trazer o debate nacional para a questão local. Em alguns, surtindo efeito, em outros não. Aí em Paulista, o senhor acha que também essa discussão do nacional, governo Bolsonaro, ideologia política, vermelhinho do lado, azul do outro, enfim, isso de fato vai acontecer ou não, candidato?
Nós temos um vereador que faz parte do membro da oposições a esses desmandos, que é o MOP. Nosso Júnior é vereador junto conosco e participa de todo esse movimento nacional, junto com as forças do Bolsonaro, e nós vamos interligar as ações boas, o que for de bom. E o que for de ruim, a gente pode até reestudar, reavaliar, como aprimorar e como fazer acontecer.
Então eu posso dizer que Antônio Nena Cabral quer ser candidato de Bolsonaro em Paulista, é isso?
Eu quero ser candidato do povo. Se Bolsonaro é do povo, é uma consequência. Eu não estou criticando Bolsonaro nem Paulo Câmara. Eu estou conseguindo a má gestão de Bolsonaro, de Paulo Câmara, de Geraldo Júlio, do Júnior Matuto. E Bolsonaro fechou a torneira da corrupção e está dando condições a se ter um pouco mais de credibilidade no segmento político, que está totalmente descrente. Defeito existe, mas a busca do aprimoramento é maior, e eu estou aqui para fazer. Eu sempre primei por esse caminho, e meu pai já me dizia, que meu pai me chamou no canto certa vez, disse, meu filho, se você quer seguir uma estrada, nunca pegue um atalho, porque o atalho pode você ser enganado. Vá em linha reta. Na linha reta a gente encontra o caminho certo, e é esse caminho que eu vou seguir.
Candidato Antônio Nena Cabral, claro que para concorrer uma chapa majoritária precisa de apoio, principalmente de candidatos a vereador. Como foi montada a chapa de vereadores aí do PSDB em Paulista?
Nós temos a chapa completa, com mulheres, com os homens, fomos buscar em cada bairro a representatividade de cada um por classe. E estamos bem representados, são pessoas aguerridas, determinadas, capacitadas, com muito sonho de contribuir conosco e fazer acontecer essa vitória que vai acontecer, porque eles dois não serão mais candidatos e, evidentemente, o candidato vai ser o povo. Não vai ser Nena Cabral, vai ser o sonho, vai ser a verdade, a contra-corrupção, vamos fazer a empregabilidade, a moralidade, a saúde e a educação.
Quantos candidatos a vereador aí pelo seu partido nesta eleição?
Nós temos 23 candidatos, 7 mulheres e 16 homens.
Uhum. Isso dá para alavancar nos bairros, na periferia, justamente a campanha majoritária, candidato?
Sim. Todos, a maioria dos partidos concorrentes hoje tem esse número. uns mais, outros menos, outros não atingiram o índice normal, o número normal, e tem essa dificuldade, né? O próprio poder público do governo, ele tem uma gama elevada de partidos, mas muitos dos partidos que estão com ele não têm o número completo.
Muito bem, candidato Antônio Nena Cabral, estamos chegando ao final aqui do nosso Folha Política, eleições 2020. O senhor, a partir de agora, tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
Como o pessoal fala muito, meu nome é Nena Cabral, mas é um apelido, meu nome é Antônio Ricardo Cabral de Souza, Antônio Nena Cabral, sou candidato a prefeito para ganhar. E tenho certeza, pela minha dedicação a Paulista, o meu conhecimento, o meu amor, e acima de tudo ser ficha limpa e ser um dos mais preparados, estou apto a assumir o cargo. Mas assumir o cargo com toda a população que quer contribuir com isso. Vou transformar a cidade, vou fazer um governo de 20 anos em 4. Porque isso é que pode subir. Esse atraso de 16 anos, eu vou somar, e vai ser 20 anos em 4. Não vou copiar a Juscelina, eu vou copiar o sonho do morador e a esperança de cada paulista tem. Eu peço a todos os ouvintes que vão votar, que procurem votar melhor e que tenha paz na consciência na escolha do candidato. Amor no coração para enxergar paulista e verdade na palavra quando for fixar o confirme do voto. Agradeço a você, Jota, a você, Ademar, que é um grande líder nesse segmento.
Ok, um abraço, boa sorte na sua empreitada. Está aí o candidato Antônio Nena Cabral, participando aqui da sabatina, né, com os candidatos à Prefeitura do Paulista. Ele foi o primeiro. Na próxima segunda-feira, por ordem de sorteio, o Francisco Padilha, do PSB, segunda-feira aqui com a gente. Edmar Lira, bom fim de semana, obrigado, até o próximo encontro, tudo de bom, hein?
Obrigado, Jota, um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha, agradeço ao candidato Nena Cabral e até a próxima, se Deus quiser.
Ok, final do nosso
Folha Política.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.